Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Joyce.
Boa tarde.
Boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, Carlos Eduardo de Bangu.
Boa tarde, Patrícia Moraes de Bangu.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Opa.
Paola, Campo Grande 1.
Boa tarde.
Mais um componente.
Boa tarde, Bruna Bangu.
Oi, Bruna, boa tarde. Vamos ver se a tua equipe já está aí, Bruna. Faz uma chamada aí, por favor.
Rapidinho, a Janine vai entrar. É, a Manu, acho que é a
Agora,
Patrícia.
o grupo tem mais um componente.
Vinícius entrou. Vinícius?
Boa tarde, Vinícius Vila da Penha.
Jana, falta você. Cinco, 51-3287-0014.
Fernando, faz uma chamada aí no seu pessoal. Tá todo mundo aí?
Ó, a Aline tá aí.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Aqui, gente, Gutenberg.
Camila, tá aí?
Agora, o grupo tem
Camila,
mais um
sim.
componente.
Gabriela, tá no grupo?
Leide entrou.
Eu.
Gabriela, tá aí?
Débora Vila também.
Eu.
Ok. Raquel?
Eu.
Maiara, tá aí?
Eu tô aqui.
Tá, tá todo mundo. Pessoal, coloquem no mudo, por favor.
Ok.
Os meus são
Gente,
todos.
Gutenberg,
Tô aqui.
Patrícia.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aqui. Thaís. Janine. Thaís. Joelma. Manuela.
Aqui.
Quem entrou, Joelma?
Vila da Penha.
Joelma entrou? Tudo.
Estou conferindo aqui. Joelma foi a única que não respondeu. Vou ver
Ah,
com o
Vila da Penha.
pessoal de Vila da Penha. Vinícius.
Aqui.
Danilo.
Presente.
Jaiane. Denise, aqui. Débora, oi, aqui. Felipe,
Tô aqui na live.
sou.
Danilo está passando mensagem para a Jaiane agora, tá? César entrou?
Eu estou passando mensagem para
Gabriel.
Jaiane e para Joel.
Gabriel entrou? Joab, entrou.
Entrei, tô aqui, Maísa.
Gabriele também.
Boa tarde. Priscila, tá aí?
Tô aqui, Maísa.
Então, Madureira, ok. Campo Grande, sim, entrou?
Tá entrando já.
Leide entrou.
Sim, eu tô aqui entrando, Maísa.
Tá. Joyce, entrou?
Entrei.
Joyce entrou.
Agora, o grupo
Aí.
tem mais um componente.
Conseguiu, Cintia?
Se quiser, conseguiu entrar, Paulo?
Calma aí.
Carla,
O José estava aqui
entrei.
no áudio, não sei se ele caiu.
Joelma, entrou?
Entrou. ter a voz da Ingrid também. Ingrid, tá aí?
Ingrid.
Ingrid, tá. José, conseguiu?
Consegui, tô aqui, Maísa.
Boa tarde. Então, tá faltando a Thaís?
Eu tô aqui, Thaís.
Thaís entrou. Boa tarde. Cíntia entrou?
Só falta a Joelma.
Não, Cíntia tá com dificuldade de entrar, tá caindo em outra sala.
Vamos começar então, boa tarde, pessoal. É, então, vamos ver se a gente consegue fazer a aula hoje, pela vez, né? Desculpa, quinta-feira eu tentei fazer, mas entrei numa outra aula e a gente não conseguiu prosseguir. É, o intuito da aula, na verdade, é assim, a gente tem hoje, na UERJ, 40 promotores. 40 promotores, eu tenho 24 promotores com projeção de menos de 150 mil, então é muita coisa. Então, assim, como a gente tem uma equipe pequena, impacta muito o nosso resultado. Eu sei que a gente está no início, porque a semana a gente tem mais devagar, essa semana para conseguir ter um resultado melhor, que é o histórico que a gente tem, né? Terceira e a quarta semana, é onde a gente consegue elevar a produção, né? A gente recuperar. Mas assim, eu estou preocupada porque tem muita gente em home office. E a gente precisa entregar o resultado. Se eu entregar 150 mil por produtor, eu vou entregar 5 mil. É muito.
Mas seu áudio está bem ruim. Mas. Não, está bem ruim. Nosso fone. Acho que tá dando problema o fone.
Melhorou?
Não.
Tá todo mundo no mundo, gente?
O barulho não é o que tem, não. Acho que parece que como...
Gente, coloca no mudo. Todo mundo no mudo. Agora foi. Vai, Maria.
Mas não tem jeito. A gente não vai conseguir o 100%. Zero barulho. Está conseguindo ouvir? Bem, então, a gente tem um intuito, na verdade, é colocar os promotores de alta performance que está tendo aqui um resultado esse mês, né? É expressivo em relação à equipe, para a gente colocar boas práticas, entender nesse momento difícil, né, que a gente está passando, que a gente precisa se adaptar, porque a gente não sabe até quando isso vai permanecer, a gente vai ter mais uns 2 ou 3 meses nessa situação, a gente precisa se adaptar, né, e entender que hoje a gente trabalha de uma forma diferente. A gente tem hoje alguns escritórios, né? A gente voltou com alguns escritórios, com alguns promotores. Isso, consequentemente, vai melhorar o nosso resultado. Mas a gente ainda tem muita gente em casa, né? Tem 2 escritórios que estão fechados ainda, né? Por a gente não conseguir entrar e trabalhar internamente. E eu queria ouvir um pouquinho. A gente tem hoje a Aline, a Gabriela, a Camila, a Janine e a Paola, para a gente ouvir algumas dicas, algumas boas práticas que elas estão fazendo para a gente melhorar o nosso resultado nesses 11 dias, né? Sem considerar o dia de hoje. Aline, você pode falar um pouquinho? Você pode contribuir aí para a equipe Oeste, para eles melhorarem esse resultado?
Oi, está vendo?
Estou.
Então, eu procuro sempre buscar novos convênios, eu não fico fazendo o que todo mundo faz, né? Eu busco convênios novos, o Fernando me dá as dicas, eu sigo as dicas que ele me manda e eu trabalho metade de um convênio e a outra metade de um outro convênio. Então, eu foco muito na ligação e a minha ligação é bem, se você ouvir as minhas ligações, assim, é o meu jeito, né? É o jeito de eu falar com o cliente e cada um tem o seu jeito de conquistar o cliente, de fazer esse relacionamento. E aí cada um tem que usar a sua performance e o seu jeitinho, né?
Ok. Em relação aos convênios que você busca, né? Por exemplo, como é que você atua para um convênio hoje? Como é que você atua para poder entrar na primeira vez para esse convênio?
Eu abordo todos como um todo, mas eu não tenho assim, um diferencial assim, de falar diferente com um convênio novo, não, entendeu? Eu comunico que está abrindo, né, a oportunidade de estar conseguindo fazer um crédito consignado com desconto das parcelas em folhas, que é a garantia de é mais seguro, falo das taxas de juros que são menores. Enfim, eu uso o mesmo argumento para todos os convênios. Eu não tenho esse diferencial para um convênio novo, não.
Tá, eu falo em relação a um convênio que você nunca fez. Descobri um convênio. Qual é a primeira coisa que tem que fazer para poder levantar as informações, né? Como que você...
Eu vou aquele portal de transparência, né? Busco, aí uso muito Confirme Online, porque às vezes não tem o CPF do cliente. Busco pelo nome, eu vou futucando. Eu pego o nome de um cliente, eu futuco tudo até eu conseguir o CPF e poder buscar no CSG e fazer a ligação. Então, assim, eu não desisto na primeira oportunidade, não. Eu busco mesmo. É, portal de transparência e uso muito o Confirme Online. E os COBs, né? Que me ajuda também muito.
Com certeza, mas eu falo em relação assim, que é importante, às vezes eu nunca fiz o convênio, não sei fazer o convênio. Hoje a gente tem no Trost e no CSG.
Ah, sim, eu dou uma analisada nas regras, né? O que pode, o que não pode, o público-alvo, o que eu posso fazer, o que eu não posso, quantidades de contratos, o tempo, né, de convênio. Eu dou uma estudada antes de eu começar a ligar, eu tenho que conhecer o convênio para eu poder ligar.
Todas as informações ali. Então, qualquer um pode entrar em contato com qualquer convênio. A gente só precisa saber se o convênio está ativo, quanto contrato eu posso fazer para o CPF, como é que é a forma de abordação. Hoje, a maioria dos convênios é online, né? Então, ajuda bastante. Antigamente era a ADE, ainda tem um ou outro que precisa da ADE, mas a maioria... não existe mais. O funcionário tem que ir lá no RH, entregar autorização, pegar essa autorização, enviar para a gente. Hoje já não funciona assim, então já facilita muito. Né?
E a gente também, hoje tem mais ferramentas do que antes, né? Hoje a gente tem o CRM que ajuda a gente bastante. É, tem bastante nomes legais ali. E o Prospect, que eu assim. Eu vejo que muita gente não usa o Prospect e fica lá um mundo de nomes que às vezes a gente não liga, convênio que a gente nunca ligou. E tem ali um leque de oportunidades para a gente poder pegar e através de um cliente fazer indicações, fazer outros.
Isso aí. Hoje a gente viu que tem uma lista, tem vários convênios que entraram, na verdade ainda não entraram, né? Porque tinha varejo ainda não entrou, mas provavelmente até o final do dia a gente já deve ter lá no CSG a inclusão deles. É como mobile, então isso ajuda bastante, né? Então a gente tem lá, dá uma olhada naquela relação, tem alguns convênios que estavam bloqueados para o escritório, né? Então é importante a gente olhar para ver como é que está hoje a situação, porque muda muito. E tem convênios ali que a gente atua, que é C&A, Via Varejo, então tem uma oportunidade a mais que a gente fazer a venda pelo aplicativo.
Sim.
Mais alguma coisa, Aline?
Não, é só mesmo assim de falar, mesmo que a gente, quando a gente entra, quando a gente é novinho, a gente vê os antigos fazer muita prefeitura, né? E a gente quer fazer igual a eles. Então, assim, eles já têm uma carteira, uma Gabriela já tem uma carteira antiga que não precisa nem fazer muito telemarketing, que os clientes já próprios procuram ela. Quando a gente entra novinho, a gente tem que buscar uns convênios novos, porque assim, a prefeitura em si só ela já está muito batida, né? Então, assim, se você é novo, você não tem uma carteira, você fica meio que perdido, você não vai conseguir fazer e você começa a desanimar. Então, assim,
Exatamente.
Você
pode trabalhar outros...
com
a
estrutura,
mas
pode, mas tem que também buscar outros convênios.
Sim. Ok, Aline, obrigada. Gabi? Oi? Você pode falar um pouquinho o que, que você faz? A Gabriela é uma promotora bem antiga, né? Ela não faz muito telemarketing, mas ela tem um trabalho muito forte de divulgação. Fala um pouquinho como é que é teu trabalho, da tua carteira, o que, que você faz para ajudar o pessoal, uma dica que você possa passar.
Então, para o pessoal que está entrando agora, eu acho que a maior dificuldade é o que a gente falou, é ter o cliente. Então, cada um tem que abordar aquilo que acha mais fácil para conseguir o cliente. Porque trabalhar o cliente, saber o que é melhor para o cliente, o supervisor pode auxiliar. Então, a galera que está começando, esse mês, quando praticar há 3-4 meses que já conhece, estou dizendo quem entrou agora. Eu vejo que o pessoal foca muito em conhecer, em saber regra, e é uma coisa que o tempo ensina. Então, eu, uma dica muito boa que eu daria para quem está entrando hoje, é, ao invés de fazer 5 ligações querendo a perfeição, fazer 250 clientes. Porque 50 clientes, o amiguinho do lado pode ajudar a trabalhar o supervisor e você conseguir um resultado melhor. É, eu vi muito isso comigo no início, ele tinha uma quantidade de divulgação muito grande. É, eu não gosto, eu tenho uma voz muito arrogante e as pessoas não me ouvem no telefone. É, então, eu prefiro fazer um trabalho excelente para o meu cliente me indicar para o cliente. Hoje, com a carteira que eu tenho, eu não faço telemarketing, eu não vou para a rua, eu não faço literalmente nada, porque o meu cliente faz por mim. O meu cliente trabalha comigo, o meu cliente divulga para mim, o meu cliente indica o amigo dele para mim. O meu, assim, se eu não trabalho com o meu cliente, ele trabalha para mim, porque ele não vai lembrar que eu existo. Mas o que eu foco é o meu cliente saber quem sou eu. Porque o meu cliente sabendo quem sou eu, o amigo dele vai saber também. E eu prefiro trabalhar dessa forma. Mas hoje eu acho que uma dica seria a quantidade. Então, quanto mais cliente você tiver, mais oportunidade você vai ter. E focar naquilo que você se identificar. Se você acha que a visita é um bom resultado, se você acha que o telefone é um bom resultado, focar naquilo que você tem habilidade. Focar na... se virar para você e perguntar para você no que você é bom e focar naquilo.
Ok, Camila. Obrigada. Camila.
Oi.
Você pode dar algumas dicas aí pro pessoal? Acho que aquela dica que você fez, aquela dica na verdade eu já passei, né, pro pessoal, mas acho que era legal você falar. Você fez uma coisa muito, muito, muito diferente, foi muito bacana, de ter abordado o cliente, de ter caçado o cliente para falar e não conseguiu, e mandou um SMS para a cliente fechou a venda no aplicativo. Acho que isso aí foi uma iniciativa, uma criatividade que é importante hoje em dia. Fala um pouquinho como é que você atua, como é a forma de como você trabalha, né?
Então, esse mês, assim, eu tenho tido, por mais que os servidores, muitas pessoas estejam em casa, eu ainda tenho encontrado dificuldade em relação à ligação. Até porque, às vezes, muito cliente não tem um telefone atualizado. E, assim, eu tento de todas as formas. Tentei falar com o cliente pelo telefone, ele não atendeu. Mandei o WhatsApp, e o cliente, às vezes, nem tem o WhatsApp. O número que está no CSG está no confirme. Só tem aquele número no WhatsApp. O que eu faço? Eu monto, igual a gente recebe do banco. Limite pré, mais limites aprovado. Entre no aplicativo e saiba mais. Eu mando, referente ao valor que o cliente tem, o que ele tem ali disponível, peço para ele acessar o aplicativo para fazer a aceitação. E assim, eu não tenho... Esse tipo de mensagem de SMS que eu tenho encaminhado, eu já não encaminho... Como eu mando pelo WhatsApp, que é totalmente detalhado, explicando muito. Eu mando como se fosse uma mensagem realmente automática do banco, dizendo que ele tem um valor pré-aprovado de consignado, que a taxa de juros está reduzida. Durante esse mês, por conta dessa pandemia, o Banco Santander está tirando o IOF, que é a taxa são as taxas de vivendo sobre as transições financeiras, e eu coloco no final, acesse o aplicativo para maiores informações. Esse, eu fechei um cliente assim, eu estou negociando agora esse cliente de valor alto que eu estou negociando, que eu te passei, também foi através do SMS, porque o cliente ficou 2 dias para me responder no WhatsApp, ele nem tinha recebido a minha mensagem. Depois que eu descobri que por ele ser idoso, ele nem usa o WhatsApp direito. E o telefone dele só dá no caixa postal. Então, quando eu mandei o SMS, ele respondeu sim, que ele tinha interesse. Aí eu já fui, vi que ele recebeu também o WhatsApp e consegui manter o contato. E eu tenho, todo dia, tentando finalizar essa proposta. Assim, o que eu vejo também, como eu falei, eu faço telemarketing, divulgo muito o WhatsApp, SMS. Se eu tento de um jeito e não consigo, tento do outro. O que eu vejo também, às vezes, número do confirme. Às vezes o cliente que a gente olha, ele só tem um número, que a gente nunca consegue falar com ele. Eu olho o número de parentes. E aí envio a mensagem como se fosse um SMS, me referindo ao nome da pessoa, que a proposta é para a pessoa, mas não chego a colocar a proposta. Como a gente tem esse e-mail agora do aplicativo, peço que entre no aplicativo. Agora mesmo, antes de eu entrar na áudio, a Dani perguntou de que era um cliente que tinha acabado de liberar. Eu vou dizer a proposta para a cliente no dia 7. A cliente não me deu retorno, eu tentei fazer a ligação, o cliente falou que não queria, não tinha interesse. Eu deixei a proposta em andamento, a cliente aceitou. Fiquei sabendo agora, 4h30, antes de entrar na áudio. Então, assim, eu tenho tentado todos os recursos. Eu acredito também que foi o que a Gabi falou e a Aline também. Tentar não ficar só na Prefeitura do Rio. Tentar outros leques de possibilidade. Tem alguns convênios que eu faço que pagam muito rápido. Um exemplo, a Camille. A Camille é um convênio que agora a margem está automática. Você consegue fazer tranquilamente. Você manda um e-mail, eles avergam rápido. Então, assim, eu já fechei 60 mil de um convênio privado, que quando a gente recebeu o e-mail, a gente nunca tinha trabalhado, que foi a 100 mil. Ninguém nem sabia que convênio era esse. Entrei na regra do convênio Prospect. Prospect te ajuda muito. Se é um convênio que você não sabe, nunca trabalhou, e às vezes até mesmo um supervisor, gerente, por ser um convênio novo, não tem habilidade sobre aquilo, não conhece. Então, se você tiver qualquer dúvida no Prospect, bem explicado, muito bem explicado. Assim, é difícil você ter alguma dúvida diante de todas as informações que tem disponíveis no Prospect. Eu acredito que para quem entrou agora, hoje eu já não faço tanto telemarketing como eu fazia um ano atrás. Mas quando eu entrei, o que eu fazia de telemarketing são os clientes que eu tenho hoje. E sim, é buscar ter excelência no atendimento que você tem. Outra dica que eu dou também aqui para mim. Hoje, o que eu amo fazer é unificado. Eu dou levante da minha produção com unificado. Porque tem gente que só entra no sistema no CSV. Tudo que você for fazer, isso eu aprendi quando eu entrei na empresa. Tudo que você for fazer para o cliente, olha os códigos. Porque se você ficar só no CSV, você não vai saber quais possibilidades, o que você pode ofertar de melhor para aquele cliente. Então, às vezes, um promotor ligou para ele, ofertou um consignado novo. Mas o cliente tem um acordo numa conta, um unificado, que não vai impedir de você fechar um contrato novo. Mas que é uma parcela muito alta e num prazo alto. Que você consegue, talvez, cobrir esse valor que ele tem na conta, reduzir a taxa de juros dele e ainda liberar um valor de troco. Enquanto o outro ligou oferecendo um novo e ele não tinha interesse, porque ele já tinha um desconto em conta corrente, mas o consignado, você conseguindo unificar as dívidas dele em uma só parcela, reduzir a taxa de juros e ainda liberar um valor de troco, isso alivia muito, principalmente hoje, diante da situação que a gente está. Então, assim, todos os clientes que vocês forem verificar, sempre olhem os códigos, sempre. Não fica preso só a margem do cliente, tem. Às vezes o cliente tem uma margem super alta. Eu já fiz contrato alto e o cliente não fez troco. Eu só peguei o valor que ele tinha em conta corrente, joguei para o consignado no mesmo prazo, ele faria, a parcela dele diminuiu absurdamente por conta da redução da taxa de juros. Eu fechei um consignado, um contrato de 55 mil assim, cliente não quis troco na época e hoje ela é minha cliente. Hoje, o que ela precisa, ela me procura, porque assim, eu reduzi o valor para ela, eu mostrei para ela que eu não queria só me beneficiar. Claro que a gente fechar contrato é ótimo para a gente, mas quando você mostra para o cliente que o que você tem para ele é uma vantagem, a possibilidade dele fechar com você é muito maior do que quando você só liga falando que ele tem um valor disponível no banco. A gente precisa despertar no cliente a vontade, né? E explicar para ele por que, que aquilo é bom. E assim, para os novos, tentem sempre fazer telemarketing, o máximo que der, eu sei que realmente está muito difícil.
O grupo tem mais um componente.
Por mais que muitas pessoas estejam em casa, eu já tenho encontrado muita resposta. Acredito que é porque estejam recebendo muitas ligações, então eles já deixam de nos atender. E é isso, e se alguém tiver alguma dúvida do tipo de mensagem que eu mando, pode me chamar, pode perguntar para a Maísa que eu mando, peixinho.
Obrigada.
Essa semana, né? Na semana passada, eu consegui fechar 3 contratos pelo SMS. Mandando a mensagem.
Muito bom, obrigada. Janine,
nada.
Oi, boa tarde.
Boa tarde. Pessoal, coloca no mute, por favor. Estou ouvindo voz de criança aí. Pode falar, Jenny. Boa tarde.
Boa tarde. Bom, acho que como algumas pessoas sabem, o meu foco é o telemarketing. É a forma que eu encontro, assim, de abordar o cliente, sempre quando eu tenho um cliente, né, e eu consigo falar com ele, quando eu entro na ligação, é como se ele fosse o último cliente da minha vida, assim. É claro que eu não consigo fazer a quantidade de ligação que eu fazia quando eu entrava na empresa, mas quando eu entro em contato com ele, a primeira coisa, além de fazer a apresentação de forma correta, informar que é da PoupaCred, correspondente autorizado do Santander, eu busco despertar o interesse dele. Assim que ele me atende, eu falo para ele que eu tenho 3 motivos, né? Um dos exemplos, eu tenho 3 motivos para falar com ele hoje. Então, a pessoa, o ser humano já é um pouco curioso, ele vai querer saber o que seria 3 motivos, né, que eu teria para entrar em contato com ele. Então, primeiro, eu falo que, pelo fato dele ser correntista do Santander, né, ele ser servidor público, o segundo motivo, né, e o terceiro, eu vou na situação ou da taxa Selic, da queda da taxa Selic, né, ou agora com a isenção do IOF, que é aquele imposto que o governo cobra, né, nas operações de crédito. Então, dessa forma, eu despertei o interesse dele. Pode ser que de imediato ele já venha com objeção. Então, eu acho que no telemarketing a gente tem que trabalhar muito é a objeção. Objeção vai ter milhares, muitas. Então, eu sempre trabalhar em cima daquela objeção que o cliente vai criar. Por exemplo, de objeção. Ele pode falar, fiz essa apresentação, né? Despertei o interesse dele. A primeira coisa que ele pode falar, eu recebo ligação o tempo todo. Aí você já vai e fala assim, mas a minha ligação é diferenciada. Mesmo que seja para falar do consignado que ele já ouviu. Se você falar que é diferenciado, ele vai te dar mais aí uns 30 segundos do tempo dele. Ou, por exemplo, você passou a proposta, ele vai falar, já me ligaram passando essa proposta. Aí você procura saber de que forma que passaram aquela proposta para ele. Ou se for a mesma proposta, vê uma possibilidade, uma outra situação. Uma terceira, o cliente da prefeitura, eles usam muito esse discurso, os juros estão muito altos. E muitas das vezes eles já têm um empréstimo que foi feito nos juros de 2 pontos alguma coisa. Então você entra lá no CSG e fala, não, o juros está menor do que quando o senhor fez na última vez. Então são maneiras de prender o cliente, é isso que eu faço, e tento fazer o acompanhamento dele, se ele falar que não tem interesse hoje, ligar numa outra semana, que ele pode ter mudado de ideia.
Olha, pessoal, uma coisa que a Janine não faz é direcionar a sua chave. Ela faz a venda por telefone. Ela tem um máximo a argumentar com o cliente. O WhatsApp é só a ajuda do cliente falar com o nome. A fulana, não tem interesse. Ele já argumentou tudo que a gente podia falar. A gente sabe qual é a necessidade do cliente, que a gente viu os fóruns, mas mesmo assim o cliente não quer. Aí sim a gente direciona para o WhatsApp. Então, o diferencial da Janine é que ela faz.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E a gente não pode desistir de simplesmente o que a gente falou. Tem várias argumentações, o cliente vai argumentar. E aí você precisa trabalhar a objeção e voltar para o cliente. Uma outra coisa que eu acho muito importante é o que as meninas falaram, a Gabi falou, que o próprio cliente indica o cliente. Assim, é importante você fazer um atendimento, né, de boa qualidade, mas você pedir indicação. Não faça como aquelas dicas que eu coloquei para vocês. Não faz o cliente, pode me indicar, não sei o que. Não, peça indicação para ele. E aí, através dele, você tem pessoas que trabalham com ele, que ele pode se indicar. Se você faz um atendimento de qualidade, com carisma, com simpatia, ele vai tratar no contato. Então, tem mais alguma coisa, Janine?
Sim, foi isso que a Marina disse, né? São muitas objeções, então cada cliente que você pegar, ele vai ter uma objeção. Aí aquela objeção que o cliente falou, uma coisa assim que ele... Uma coisa que ele disse assim, por exemplo, toda hora me ligam e passa um prazo máximo, e enfim... Vamos dar um exemplo aqui, da objeção que os juros estão altos, como eu tinha falado. Tu pega essa objeção, copia ela e vai juntando ali, você vai ter 5, 10,
e vai se repetindo com outros clientes. Vai ter o mesmo, um outro cliente que vai repetir a objeção daquele outro, e vai ter objeções diferentes, é isso. Você, e aí é montando mesmo como se fosse o seu script, né? Dizer assim.
Isso, muito bom. Obrigada, Janine.
Paola.
Eu.
Oi, Maísa.
Para resumir, né, eu faço bastante convênios diferentes. Posso também filtrar convênios privados. A primeira coisa que eu vejo da onde é aquela empresa, onde ela fica, o lugar. Agora eu acho que não está permitindo mais antigamente. Eu enviava um e-mail, né, formalizar, tá? Entrava em contato primeiro com a menina do RH, me apresentava. Ela cuidava em encaminhar o meu e-mail para os funcionários. Acho que hoje não está permitindo mais, mas de qualquer forma eu entro na página do Facebook.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Em relação à prefeitura, eu faço muita divulgação. Eu acho que é totalmente comercial. Eu tenho várias salvas. Antes de tudo, eu vejo a saúde financeira do meu cliente. Porque às vezes, vou dar um exemplo, eu faço muito nesse caso. Então, eu pego aquele CPF, olho ali o cartão de crédito dele, cheque especial, porque às vezes o cliente está fazendo um consignado com a gente, 10 mil, para quitar quando o dinheiro cair na conta, cartão, cheque especial, parcelamento do carro. Então, às vezes, com o tipificado, você consegue um valor bem maior, né? Você vai informar para o cliente que aquela situação ali para ele é ótima naquele momento, e ao invés de 10, eu consigo... Vou fazendo isso sempre. Eu falo para o meu cliente que ele só vai ganhar na parcela R$20, R$30, ele vai conseguir R$2.000, R$3.000, R$400, eu consegui por R$450, não vai alterar muito o valor, né, do salário líquido dele. Eu falo para ele que se hoje ele ganha 3, ele vai começar a ganhar R$2.999, mais ou menos assim. Uma coisa que eu faço também é divulgação no Facebook. Eu fiz um parcelamento, que eu paguei o valor do meu bolso, isso foi opção minha, e eu consegui convênio de São Paulo, né, para poder simular pessoas de outros estados em contato comigo, falando que via a minha simulação daqui do Rio no Facebook. E através desse cliente eu tento dar o melhor atendimento, e ela vai passando meu contato para a professora, para a amiga. Em relação às objeções, eu falo para o cliente o seguinte: ele pode pegar 15 mil com 400. Eu ofereço sempre o maior. Mas se ele falar que aquela parcela está muito ruim, está muito pesada, eu falo para ele: não, tudo bem, mas eu posso diminuir. 350. Ah, não, essa está ótima. Então, uma coisa que eu sempre fiz, né, de todo o tempo que eu estou aqui, eu sempre fiz desse jeito. Eu ofereço maior, e se ele criticar aquela parcela, eu vou reduzir, nem que ele faça a metade. 500 por 250. Ele vai ter que fechar o 250. E... vamos lá. E INSS, eu tento pegar cliente de... que já fez há muito tempo atrás. Não faço muita ligação, mas quando eu faço, eu consigo fechar sempre. É muito difícil não conseguir. E já ligo mesmo para dizer ao cliente que ele tem aquele valor considerado e que futuramente, de repente...
Agora, o grupo tem mais um componente.
Em relação também à minha carteira de cliente, eu fico muito nela, e isso às vezes até me atrapalha um pouquinho, porque vai rodando o cliente, vai batendo o cliente. Então, em 2 meses para cá, desde 15 de janeiro para cá, eu tenho feito bastante clientes novos, e eu estou tentando pegar cliente com margem alta, com empréstimo, menos tomador. Porque às vezes aquele cliente tomador, ele também está precisando, ele só não faz. É isso, mas eu não tenho muita coisa diferente, não.
Na verdade, a Paola, ela não faz muita ligação hoje, né? Porque hoje ela tem uma carteira grande que ela consegue fazer 400, 500 mil todo mês em cima da carteira dela. Mas que não é o caso de vocês, né? que não estão conseguindo resultado, não tem carteira ainda. Então a gente precisa trabalhar com os clientes da nossa carteira, mas buscar os novos. E os novinhos precisam aumentar a quantidade de ligações, assim. Então, a Paola tem uma coisa diferente, que a Paola está o mundo caindo e ela vai continuar focada. Então, isso faz muito a diferença, né? De a gente ter foco, aumentar a quantidade de ligações. Então, assim, eu percebo no contato diário do escritório, a quantidade de clientes abordados, a quantidade de ligações, é muito pouco. A gente não vai conseguir um resultado de 200 mil se a gente faz 5, 6, 7, 10 ligações no dia. A gente não tem uma carteira igual a das meninas, a gente precisa formar uma carteira. Para a gente formar uma carteira, a gente precisa de atividade comercial. A gente precisa aumentar a quantidade de ligação. Então, acho que o segredo é isso, gente. É a gente ter a transpiração, é trabalhar. Mas se a gente trabalhar, se a gente tiver uma atividade comercial forte, é consequência. Não tem como a gente trabalhar e não ter um resultado. Eu sei que não é da noite para o dia. Assim, hoje, a gente voltou com alguns escritórios. Gente, já deu resultado? Não. Eu estou começando agora. Assim, só fomentando o negócio para acontecer. Né? Existe uma negociação que traz, né? Todo um contexto para a gente conseguir ter o resultado. Mas eu preciso que hoje a gente mude a forma de trabalhar. A gente não está dando resultado. Quem não está conseguindo resultado, precisa mudar. Então, acho que essas dicas, eu acho que valem ouro. Acho que a gente tem 11 dias aí para mudar esse resultado. Eu acredito muito no meu time, eu acredito muito em vocês. Eu acho que se a gente colocar vontade, garra, né, para a gente mudar isso, a gente vai mudar. Porque não tem coisa assim, melhor assim, no final do mês da gente ver o nosso esforço, né, o que a gente fez ser reconhecido, né? Não necessariamente em dinheiro, porque tem pessoas que o objetivo não é o dinheiro, tem outros objetivos aí por trás. Então a gente precisa buscar, a partir de amanhã, uma nova forma de trabalhar, um jeito diferente para a gente conseguir atingir o resultado. E eu conto muito com esse time aí. Beleza, acho que deu para a gente chegar algumas dicas. Eu acho que é importante a gente ouvir um pouco do outro, o que ele está fazendo de diferente, para a gente poder melhorar o nosso resultado, né? Eu acho que é importante. Eu agradeço a participação de vocês, meninas. Muito obrigada, tá?
Obrigada.
Boa tarde.
Tchau,
boa tarde.
Tchau, boa tarde.
Boa tarde.